aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro Encosto?
Não esquece de olhar pra trás.
Tá sempre aí. Eu sou a Verônica.
E eu sou a Lívia.
Bem-vindo ao nosso podcast É Você, Satanás.
É Você, Satanás.
Nossa, ficou meio quebrado sua voz aí.
Eu dou rouca, bicho.
Ah, entendi. O nosso podcast é assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos.
Isso mesmo.
Mas antes de começar o episódio, como sempre, temos que agradecer nossos apoiadores maravilhosos que ajudam todo mês.
Padrinhos
mais custos. E eles são Almir, Bianca, Gabriel, Juliana, Tamires, Malu, Chupacabra de Sombreiro, Thales, Heloísa, Murilo, Adila, Leã, Ariane, Ana Carolina, Vinícius, Júlia, Ana Paula, Carlos, Gustavo, Leonan, Andréa, Natália, Pedro Henrique, Fernanda, Marcela, Mariana, Cabelo, Vitória, Agatha, Bárbara e Fabrício.
Muito obrigada a todos os nossos padrinhos que nos ajudam mês com mês. Vocês são maravilhosos. E o que eu faço pra virar um padrinho, Vê?
Você pode entrar no catarse.me/evocesatanais_podcast. Lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser na quantia que você quiser, a partir dos R$5.
Isso aí, pra cada quantia que você nos doa, você recebe aí uma recompensa barbatuta. Então vai lá no Catarse ver se você pode nos ajudar mensalmente, mas se você não puder nos ajudar mensalmente, você sempre pode mandar aquele Pix aleatório na quantia que você quiser aí. Então...
Pix ou PicPay?
Ou você pode fazer o PicPay, eu esqueci do PicPay.
Isso.
Você pode fazer um PicPay ou um Pix na quantia que você quiser aí. Então,
isso, estamos lá como @evcsatanais ou nosso e-mail é vocêcapiroto@gmail.com.
Isso mesmo, então se você puder nos ajudar aí financeiramente, nós vamos agradecer muito. Mas se você não puder nos ajudar financeiramente, você sempre pode nos ajudar doando amor, que é dando like no nosso Instagram, nos seguindo no nosso Instagram, conversando com a gente lá no Instagram. Você também pode nos seguir em todos os agregadores aí, plataformas que vocês usam para ouvir este podcast. Você pode dar 5 estrelinhas pra gente no Spotify, se você for ouvinte dessa plataforma também. Então vai lá nos dar amor.
Isso.
Ah, e falando em nos dar amor no Instagram, gente, a gente tá quase chegando a 7 mil. Mano, vamos lá. Falta muito pouco pra gente ter 7 mil seguidores. Ajuda nós aí.
Ajuda nós. Nossa, vai ser um espetáculo quando a gente chegar às 10.
Nossa, mano, vamos fazer alguma coisa.
Bom, mas como tá a sua semana?
Faltam 15 neguinhos, gente. Faz a boa aí, apresenta 15? O podcast.
Gente, vamos lá. É? Espalha a palavra do Satanás.
Espalhem aí a palavra do Satanás. Ajudem a gente a chegar em 7 mil inscritos.
Isso. Mas como... Nossa, a Lívia bebendo de uma caneca do Ouija.
É, que eu tô muito rouca, daí preciso tomar aguinha.
Aguinha? Como tá a sua semana? Estamos recuperando dos gripes?
Nossa, pois é, estamos recuperando de uma gripe. Estamos recuperando da explosão de cabeça da semana passada.
Uhum.
Estamos trabalhando que nem um capeta, porque agora no final de ano só tem festa de Natal naquele restaurante.
Putz, nossa, imagina.
E tá foda.
Imagina.
Sem tempo pra encosto.
Sem tempo pro encosto.
Só que no encosto, eu só tô no sem tempo, irmão. Não vai rolar.
É. Só a Gaia que tem tempo pros encostos, que fica dando patada no ar.
Só a Gaia.
Fica pulando em cima de mim, olhando pro teto, falando. No meio da noite, ela começa a fazer a miada olhando pro teto. Outra noite, eu, tipo, acordei, ela tá fazendo quase um escândalo. Olhei pra ela, ela tava assim, olhando pro teto. Olha o aberto, mano. Eu simplesmente olhei pro teto e falei, fuck off, ghost!
Tá na hora de dormir.
Né? Tipo, mano, vai se fuder. Você tá atazanando o meu gato, ela não tá me deixando dormir.
Às 3 da manhã, né, velho?
Né?
Por que você não pode vir um pouco mais cedo? Sei lá, tem que vir às 3 da manhã, velho. Às 3 da manhã, eu falei isso no outro programa já. Por que não vem às 10 da noite, sei lá?
Né?
Um horário aí mais family friendly, sabe?
Mais family friendly, isso mesmo. É. Mas além disso, eu não vi nada, só a Gaia.
Uhum.
A gente recebeu comentários sobre as vozes da Carla e ali. Eu sei, normalmente a gente recebe comentários,
as vozes da Carla? Não, a gente não recebeu nada.
Não, tipo, falando que eles não confundiam você e a Carla de novo?
Não, a gente não recebeu nada dessa vez. Será que a galera já se acostumou?
Eu espero. Mas também a gente deu uma loucura com os nomes no começo.
É. Pode ter sido isso. Mesmo.
Né? Talvez confundimos todo mundo e eles. Beleza, então.
Então foda-se, meu caralho.
Ai, ai. Tudo bem. Então vamos direto pra pauta?
Vamos direto pra pauta, né? Não temos nada a declarar. O imposto não tem nada a declarar. A Gaia tem algo a declarar?
Gaia, acorda aí. Você tem algo pra declarar? Não. Ela tá puta que eu acordei ela. Volta a dormir.
Ótimo. Então vamos para a pauta.
Então vamos contar a história de mais um assassino em série. Que a gente vamos gosta lá. De um assassino em série. Dessa vez eu trouxe um britânico. Não, deixa eu refalar. Uma britânica. Que é mulher. Assassino em série então, mulher. Famosa aqui na Inglaterra.
Eita.
Então vamos falar da história da Rosemary West. Que é um nome perfeitamente Rosemary normal, West. Né? Então Rosemary, Rose, curto, West, nasceu em Devon. Em 29 de novembro de 1953, resultado de uma gravidez difícil, com ambos os pais sofrendo de doenças mentais.
Vixe, Maria.
A mãe dela teve terapia, como que fala? Eletroconvulsiva?
Eletrochoque.
Eletrochoque. Enquanto ela estava grávida, para depressão profunda. Gente, eu não tenho menor noção do que pode acontecer com uma gravidez. Tu mandou eletrochoque. Pra começar, eu não concordo com eletrochoque em geral. Mas durante a gravidez, puta que pariu.
Durante a gravidez, você tinha que ficar sentada na cama e não fazer mais nada por causa da sua.
Né? Ai, meu Deus, calma aí que eu não consigo nem ler a pauta, tá bem pequena. Vamos aumentar essa letra. Que a gente tá virando igual a Lívia, tô virando cega. Ai, sorry, Gaia.
A idade
aqui.
Chega pra todo mundo.
Ai, meu Deus, ok. Então, essa terapia eletrochoque pode ter causado lesões prenatais que contribuíram para o mau desempenho escolar de Rose e crises de agressão enquanto crescia. Talvez eles estão dando desculpas lá. Ela também teve problemas de peso na adolescência e desenvolveu um interesse por homens mais velhos. O casamento.
O chocolate aqui não sou eu.
Ah, tá. Gaia, você tá caindo. Não sou eu. Eu não tô abrindo o chocolate, mas eu tô querendo comer.
Já que abriu o chocolate, eu vou comer, né?
Isso. O casamento dos pais de Rose foi turbulento. Seu pai era um esquizofrênico paranoico, propenso a comportamentos violentos, servindo como uma presença aterrorizante e ditatorial. Isso. Sua mãe, Daisy, acabou saindo de casa.
Melhor usando palavras difíceis hoje.
Ai,
tá bonito.
Eu não sei porque eu faço isso comigo mesmo. Sua mãe, Daisy, acabou saindo da casa da família, levando Rose com ela. Rose, no entanto, decidiu voltar a morar com o pai na mesma época em que na mesma época que se tornou íntima com o Fred West durante a adolescência. Então, Fred West vai acabar sendo o marido dela e partner in crime.
Formou a dupla aí.
E ele era mais velho. Seu pai se opôs fortemente ao relacionamento dela, mas sem sucesso. Ela logo ficou grávida do filho do Fred e se viu cuidando dos dois filhos dele com outra mulher. Quando o Fred, a outra mulher era Rena Costello. Quando o Fred foi enviado para a prisão por vários pequenos furtos e acusações de evasão de multa, ela então deu luz à filha Heather em 1970. Então, assim, ela ainda era adolescente, ficou com um cara que tinha uma ex-esposa e dois filhas. E ela acabou cuidando.
Já começou tudo errado, né? Já começou. Essa aí literalmente começou tudo errado, desde quando eu tava na barriga.
Exatamente. Nossa, se é uma Foi. Pessoa sair errado, era essa pessoa.
Nossa, né? Não?
Ai. Então, como adolescente, ela cuidando de três filhos. O homem foi pra prisão.
Certo.
Pensa-se que a pressão de cuidar de 3 filhos enquanto ela ainda era criança, praticamente, que ela ainda é adolescente, foi o gatilho para as tendências violentas e erráticas de Rose. E acredita-se que ela assassinou a Charmaine, de 8 anos, a filha mais velha de Fred, em 1971.
Certo.
Durante uma dessas explosões dela. Quaisquer que sejam as verdadeiras circunstâncias, Charmaine desapareceu de repente. E como Wes, o Fred, estava preso na época, é provável que o corpo da Charmaine tenha sido escondido por Rose até a libertação de Fred. Acredita-se, então, que ele tenha movido o corpo, removendo os dedos das mãos e dos pés. Mano. Pai. Saiu da prisão, voltou. A filha dele estava morta.
Um surpresinha
aqui. Eu matei sua filha. Ai, beleza. Deixa eu cortar as mãos e os pés dela e esconder o corpo.
Deixa eu te ajudar aqui a terminar.
The fuck? Foram feitos um pro outro. Os dos doidos e os doidos.
Tudo sem noção.
Né? Quando a primeira esposa de Fred, a Rena, veio em busca da sua filha, ela também foi estrangulada, desmembrada e teve os dedos das mãos e dos pés removidos.
Da hora, vida.
Ninguém se salva.
Qual é o fetiche de remover os dedos do pé e da mão? O que que isso vai...
Eu não sei. Troféu? Talvez. Ele não, eu não achei. Eu acho que era troféu deles. Ele guardava os dedinhos.
Fez um colar.
Que horror.
Então, os índios faziam, né? Os índios não faziam colar de dedo, de orelha, sei lá.
Provável, mas...
Não, eles faziam.
Ok. Então, Fred e Rose se casaram em Gloucester em janeiro de 1972. E sua segunda filha, chamada May, nasceu em junho do mesmo ano. Olha lá.
Rose... Vai pacotar também ou não?
Mano, você não tem noção do que é essa família.
Vai todo mundo empacotar? Gente, que absurdez.
Nessa época, Rose ganhava dinheiro extra como prostituta. E Fred cometia atos de... Ok. Fred cometia atos de escravidão e atos sexuais violentos com meninas menores de idade.
Um grande filho de uma puta.
Uh-huh.
A Verônica faz a pauta e depois ela vai lendo a pauta e ela vai se chocando com a própria pauta. É maravilhoso, gente.
Com certeza. Porque eu faço a pauta, aí eu esqueço. Eu escrevo, traduzo e eu esqueço. Aí eu volto e falei, ó, puta que pariu. Eu esqueci dessa parte.
Ai. É, foda.
Porão da sua casa, 25 Cromwell Street. Tem endereço exato.
Ah, o endereço. Olha aí, se você quiser visitar aí, se estiver em Londres fazendo nada.
Não tem mais nada lá. Eles derrubaram a casa, mas tudo bem. O porão da sua casa no 25 Cromwell Street era uma.
Na verdade, eu falei é que bosta, mas ainda bem que derrubaram, né? Porque...
É. Era uma câmara de tortura. E sua filha, Anne-Marie, tornou-se uma das suas primeiras ocupantes.
Ah, que ótimo. Gente, pra que ter filho que vai torturar?
Né? Ai, a Gaia desistiu de mim.
Tchau, Gaia.
Tava tão quentinho, Gaia.
Acabou essa
coisa. Voltando, né? Submetido a um estupro terrivelmente brutal por seu pai, enquanto sua madrasta. Essa era a segunda filha do Fred, que não é da Rose.
É, certo.
Foi estuprado pelo pai enquanto sua madrasta assegurava. Mano.
Que errado, gente.
É.
Não.
Essa
não
foi. Nossa.
Não pode.
Isso tornou-se.
Assim.
Eu esqueci de dar aviso de gatilho. Vou colocar no texto, na descrição do episódio. Me lembra de colocar isso.
Me lembra e Lívia, na mesma frase é um pouco...
Vamos ver. Isso tornou-se uma ocorrência regular. E a criança foi ameaçada de espancamentos se contasse a alguém sobre sua provocação. O comportamento deles estendeu-se além do círculo familiar, quando no final de 1972, contrataram a Caroline Owens, de 17 anos, como babá.
Ok, essa aí também daqui a pouco vai empacotar.
Agora... Ela foi encarcerada. encarcerada, despojada e estuprada. Apesar das ameaças que ela seria morta e enterrada no porão, Owens conseguiu escapar e denunciou os West à polícia. Acusações foram feitas contra eles. Incrivelmente, apesar da sua ficha criminal, Fred conseguiu convencer o magistrado do tribunal em 1973 que o Owens havia consentido com as atividades. Mano, nossa, me deixa com tanta raiva essas
Como
coisas.
Sim, gente, nada a ver.
Owens estava profundamente traumatizada, né? Profundamente traumatizada com o que havia sobrevivido para dar testemunha. Os West escaparam com multas.
Com multa, só multa. Só tomou uma multa. Tomar no curso. Essa galera também viu.
Né? Rose, então, estava grávida da época com o seu primeiro filho, que é o Steven, que nasceu em agosto. Nos anos seguintes, a Linda Goh, Lucy Partington, Juanita Mott, Therese Allison Chambers, Shirley Robinson e as estudantes de 15 anos, Carol Ann Cooper e Shirley Hubbard, tornaram-se vítimas dos West.
Não.
Após brutais ataques sexuais, todos foram assassinados, desmembrados e enterrados no porão da casa deles.
Que merda.
Rose teve vários outros filhos e a filha Louise nasceu em 1978.
Certo.
Acreditava-se que nem todos os filhos de Rose eram filhos de Fred.
É, porque ela era prostituta, né? Naquela época a galera cagava pra segurança e então.
É. Perry, o filho, juntou-se à ninhada em 1980, com Rosemary Jr. seguindo em 1982 e Luciana em 1983. Os filhos estavam cientes, até certo ponto, das atividades na casa. Mas Fred e atividade entre aspas. Mas Fred e Rose exerciam controle estrito sobre elas. O interesse sexual de Fred pelas próprias filhas também não diminuiu. E quando Anne-Marie... E quando Anne-Marie se mudou pra morar com o namorado, ele voltou suas atenções...
Nossa, sobreviveu?
Sobreviveu. Fugiu com o namorado, falando, não vou morar mais nessa casa. Tchau.
Tchau!
O Fred, então, virou suas atenções para as irmãs mais novas, Heather e May. Heather resistiu suas atenções e em 1987 contou a um amigo que estava acontecendo na casa. Os West responderam assassinando-a e desmembrando-a, enterrando no jardim dos fundos do número da casa.
Eita, então ela só durou um pouco tempo, né?
É, ela resistiu os avanços do pai, contou para um amigo
os ataques
e em torno. Os pais mataram ela, desmembraram e enterraram no jardim, forçando o filho deles, Steven, a cavar a cova dela.
Caraca, mano, essa galera é pesada, velho.
Mano, você fala da Rose West aqui na Inglaterra, é tipo sinônimo de evil.
Pior mãe do mundo.
Né? Eventualmente, suas atividades chamaram a atenção de detetive Hazel Savage. Maravilhoso desse nome. Que isso.
Savage.
Que supervisionou uma busca no Cromwell Street, a casa deles, em agosto de 1992, que levou à sua prisão. Em 13 de dezembro de 1990. Opa! Em 13 de dezembro
1990,
de. 1990, opa! Opa! Em 13 de dezembro de 1994, o Fred foi acusado de 12 acusações de homicídio. Ele se.
Bem feito.
Ele acabou se enforcando em sua cela enquanto aguardava julgamento. Ele.
Usou.
Desistiu. Falou: nope, eu não vou. Gaia, não!
Sossegue.
Ela achou alguma coisa pra brincar. E agora tá debaixo do tapete. Eu nunca mais vou achar essa coisa.
Nunca mais.
Rose, então, foi a julgamento em 3 de outubro de 1995. O júri a considerou culpada por unanimidade em 10 acusações distintas de assassinato em 22 de novembro de 1995.
Acerto.
Nossa, demorou mais de um mês para o trial dela, os 10 acusações. Mais tarde, ela foi condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional. Graças a Deus.
Aí, vou deixar a galera que não presta na cadeia.
Mas Lívia, você me conhece, né? Eu nunca vou trazer um tópico sem razão de te deixar brava, né? Eu cheguei à metade.
Calma hoje.
Eu tô na metade da minha pauta e ela já tá na prisão.
Tava calma hoje, Verônica. Sério.
Você
eu tava
nunca
feliz. Tava tudo certo.
No. Ok.
Vamos lá, vai.
Rose recusou-se a aceitar o seu destino e lançou apelos em 1996 e 2000, alegando diversas vezes que novas provas que a inocentavam tinha vindo à luz e que o enorme interesse da mídia e de comunicações sociais tinha impedido ela de receber um julgamento justo. O recurso de 1996 foi rejeitado e ela desistiu do último. Ela continua encarcerada. Olha lá, até hoje tá encarcerada. Pelo menos, né? A casa deles, casa dos West, da 25 Cromwell Street, foi nomeada Casa dos Horrores. Pela mídia. Foi arrasada em outubro de 1996. Em seu lugar, há um caminho que leva ao centro da cidade. Tipo, não tem nem casa lá, mas é uma rua que vai no meio.
Um mato.
Rose foi novamente o foco de atenção na mídia em janeiro de 2003, quando foi alegado que ela se casaria com Dave Glover, o baixista de um grupo de rock chamado Slade, após um namoro por meio de cartas. Dave Glover.
Tinha que ser proibido você receber cartas de gente que você não conhece na prisão, guys. Na moral.
Concordo.
Você vê só da família e é isso aí. E se reclamar, vai parar de receber da família também.
O Dave Glover contestou que houvesse um noivado. Falou que, tipo, não vou casar com ela. Não tem nada disso. Eu falo, mano, ela tá mentindo. E disse que a atenção da mídia sobre as suas cartas para Rose custou-lhe sua posição na banda. Com toda a razão. Chutaram ele da banda.
Mais do que. Exatamente. Uhum. Se fudeu. Ficar aí mandando carta pra gente que não presta, tem que se fuder mesmo.
À medida que ela se aproximou ao seu 70 aniversário.
70 anos.
Ela tá chegando a 70 anos atrás das grades.
Ela vai tá causando ainda?
Pior que.
Segue.
Tem bastante coisa pra falar ainda.
Segue, bicho.
O seu antigo advogado implorou publicamente para que ela confessasse aos seus crimes antes de morrer. Tipo, até hoje ela fala que ela era inocente, ela não fez nada disso.
Uhum.
Com todas as provas. E o advogado falou, mano, por favor, tipo, só aceita, fala que você fez, fala as coisas, porque tem certas coisas que só ela sabe também, porque o Fred se matou.
Ah, é, pode crer.
Ele se matou, então só ela sabe de certas coisas, certos, tipo, detalhes e locais de onde enterraram certas pessoas, coisas assim. O advogado Leo Goatley, o nome dele, que representou ela durante 12 anos, afirma que o Wes sabe muito mais do que do que ela nos contou. E acredita que isso inclui o desaparecimento da estudante Mary Bassthom. De 1968, que não era. Não estava incluído na lista de vítimas deles. Tipo, era uma outra pessoa, uma outra mulher que sumiu. E eles não conseguiram. Eles não conseguiram provar que foram eles. Mas então ela recusa falar de tudo isso. Ela era inocente. Agora.
Sim.
Agora vamos ao ela causando na prisão.
Nossa, como assim? Você não parou de causar aí.
Ainda tem bastante coisa. A Myra Handley, uma outra mulher, foi presa por matar. Talvez eu faça um tópico sobre essas outras assassinas, mas não tem problema. Passando por cima, ela foi presa por matar 5 crianças com seu namorado Ian Brady, que ficou conhecido como o assassinato dos mouros. Eu vou pular das vítimas, porque talvez eu faça um episódio só sobre isso. Enfim, a Myra Handley foi condenada à prisão perpétua por seus crimes e foi presa na mesma prisão que a Rose West, em meados das décadas de 1990. Então, as duas mulheres assassinas na mesma prisão. Foi relatado pelo ex-advogado de West, Leo Goodley, que as duas mulheres iniciaram um romance depois que se tornaram amigas enquanto presas. A cara da Lívia.
É o quê?
No entanto, Goodley afirma que o relacionamento deles não durou muito, com West dizendo que a Henley não poderia ser, que a Henley poderia ser muito manipulador. Ele disse ao Daily Mail, entre aspas, quando visitei alguns meses depois, a opinião de Rose sobre Henley havia mudado drasticamente. Ela estava dizendo, você tem que cuidar da Henley. Ela é muito manipuladora. Você não percebe, mas ela faz você fazer as coisas por ela. Ah, ela é inteligente, tudo bem. Ela é muito perigosa, essa mulher. Ela não vai me levar por uma idiota de novo. Então, a Henley entrando lá e mexendo com a Rose. Foi relatado em 2017 que a West estava desfrutando de uma vida de classe média atrás das grades.
Ai, que bonito.
Assando bolos, ouvindo The Archers, assistindo Dancing on Ice.
Assando bolo na prisão.
Não, ela até participou de um fucking bake-off na prisão. Ganhou o bake-off lá. É a cara da Lívia, mas ela tá vivendo a melhor vida dela na prisão.
Ai, ai, eu tava feliz.
Falei que você ia ficar puta. Anteriormente, dizia-se que a West estava com boa saúde e frequentava regularmente a academia, enquanto frequentava aulas de yoga várias vezes por semana. O assassino também havia feito curso de cabeleireira e beleza. E ficava fazendo os cortes de cabelo das outras mulheres lá.
Da hora.
Super de boa. Eu só estuprava umas crianças, matava.
É, nem aí.
Qualquer um, e tá lá.
Cortando cabelo.
Exato. Super de boas. Comendo comida boa, tendo os meus amigos, meu círculo aqui na prisão. Não preciso preocupar com a vida, mano. Vai tomar um cu.
Fala nada.
Então ela cortava os cabelos dos prisioneiros, embora só pudesse usar tesouras de ponta rumba, de acordo com as regras da prisão. No entanto, havia rumores.
Tesouras
sem ponta. É, isso. Havia rumores na época que a West sofria de uma doença fatal. Não é verdade. Mas uma fonte da prisão disse que não é nada de errado com ela, o que é uma pena. Mas não é surpreendente, não é? Ela é tratada como a realeza.
Pois é.
Dentro da prisão, West foi colocada na ala F com outras mulheres cumprindo penas de longa duração. E tinha sua própria cela privada, completa com cortinas na janela, tapete fofo no chão, e uma máquina de café, TV e rádio. Tá brava?
Nossa senhora, aí... não quer mais nada, né?
Tá brava que eu tô puta?
Só faltou um ar-condicionado, um aquecedor e, sei lá, televisão, que não tinha naquela época, mas...
Né? De acordo com os fontes dentro da prisão, West desenvolveu uma reputação e se via como matriarca da prisão. Ela virou a mamãe lá. Eles disseram que ela é sempre muito receptiva aos novos condenados e muitas vezes faz amizade com alguns dos casos mais difíceis que chegam à prisão.
Uhum.
Apesar dos anos de prisão, ela sempre manteve o conto da sua inocência. É muito louca. E incentiva outros a lutarem em seus casos. Também, casos também afirmam que não são culpados. Ela se vê como um advogado de quartel e passará muito tempo ajudando pessoas com problemas jurídicos. Mano, vai te lascar.
Não é, velho? Tá fazendo tudo errado.
Algumas mulheres muito violentas na ala e muitas delas são muito agressivas com o West por causa dos seus crimes. Mas ela tende a neutralizar a situação oferecendo bolos e biscoitos a outros prisioneiros. Mano.
Assim, gente.
Mano.
Ai, tá tudo errado.
Ok, agora vamos um silver lining dessa. Essa situação problemática. Depois de mais de uma década na mesma cela confortável, a West foi transferida em julho de 2019 porque outro famoso serial killer ameaçou de matá-la.
Oxi!
falei que ela ficou causando na cadeia.
Nossa, a mulher tava causando demais, gente. É louco.
Então, a Joanna Dennehy, que é outra assassina em série. Gente, os assassinos em série da Inglaterra são loucaços aqui.
Senhora, todo mundo doido.
Então, a Joanna Dennehy, que esfaqueou três homens até a morte, foi transferida para a mesma prisão que a West e fez ameaças contra ela. Por isso, os chefes da prisão empacotaram os seus pertences e organizaram uma transferência secreta.
Certo.
Foi relatada que a Rose começou a chorar quando sua cela foi esvaziada e seus pertences foram guardados.
Enfim.
Fontes da segurança máxima de Lowndune, onde a West esteve detida por mais de 10 anos, disseram que ela estava arrasada por perder sua vida fácil.
Ah, claro.
Mas os chefes da prisão temiam que a Dennehy realizasse um ataque semelhante a West depois de dizer: vou matar aquela vadia.
Tá certo, tem que matar mesmo.
Mano, a gente nunca torce pra um assassino em série, mas essa a gente tá torcendo.
Não, essa aí ela tá merecendo.
Tá merecendo. A dupla transferência foi realizada em meio a alta segurança, porque os chefes penitenciários não as queriam na mesma prisão. Então, tipo, tinha que fazer a transferência ao mesmo tempo. Tipo, a Dennehy entrava e a Rose saía ao mesmo tempo.
Eu deixava as duas lá só pra ver o circo pegar fogo,
né? Uma fonte disse: Rose West viveu uma vida de luxo lá. Ela está preparada porque está na unidade de prisão perpétua. Ela nem sai da cela e eles trazem comida pra ela. Então ela tava super de boas vivendo a vida dela lá. Por isso ela tava chorando horrores.
Ela tá vivendo muito bem.
Tava vivendo bem demais.
Ela
tá vivendo melhor do que eu, mano.
Mandar ela plantar e cultivar tudo que ela fosse comer.
Né?
Então ela ficou na horta dela.
Então ela ficou arrasada quando tinha que sair. Ela estava chorando e os agentes da prisão apenas arrumaram suas coisas. Ela estava muito chateada. Ela não queria ir. E é a casa dela há mais de 10 anos. A West é uma mulher idosa agora. E Lowndune é a prisão de segurança máxima para as mulheres no país. E eles tinham que enviar a Dennehy para lá. Tipo, não tinha para mandar essa outra mulher. E a Rose tá super de boas faz uns 10 anos. Então, mano, Rose, você tá fora. Aqui é o lugar de loucas. Ela é louca, mas como ela tava
de
super.
Loucas,
é. Ela tava super de boas por 10 anos, né?
Uhum.
A Dennehy disse isso: ela é uma das presidiárias mais perigosas do Reino Unido. Mande-me pra lá e eu mato a Rose West. Os funcionários da prisão levaram a ameaça a sério. Eles mudaram a West pra outra prisão porque disseram que era uma enorme ameaça à segurança. Mano.
Ok. Mano, eu mega ia deixar as duas juntas.
Né? Ai, eu deveria ter mandado uns fotinhos pra você, que vai ter fotos.
Vó. Corre lá no Instagram, então, você que está nos ouvindo.
Isso. Enquanto. Ih, calma aí, que eu tenho que mandar pra Lívia ver a cara dessa Rose West.
Não quero nem ver a cara dessa bicha.
Ih, tarde demais. Mandei pro seu WhatsApp.
Tá too late.
Too late. Vê a cara dela.
Olha a cara dessa safada.
Não, o pior é o marido.
Cara de gente normal, né? O pior é que essa galera que é louca, que é psicopata, eles têm maior cara de gente normal. Nossa senhora, parece Shrek, velho.
Sim,
essas, né? Isso que dá mais medo.
Né? É que dá muito medo, mano. Gente, essa imagem de Rose e o marido quando ela ainda era jovem. Quando eles se conheceram. Mano, muito pedofilia.
O real Shrek.
É.
Credo, não gostei, pra variar.
Né? Aí eu tenho até foto da mulher que teve um acaso com ela. Você quer a cara de serial killer? É essa.
Você quer cara de serial killer? Toma.
É a loira.
Nossa senhora. Ah, eu conheço a mulher. De onde é que eu falo dela?
Myra Hindley. Será que eu já falei da Myra Hindley?
Não sei, eu lembro da cara dessa mulher. Mas eu vim nesse lugar.
Não que eu lembro.
Mas o rosto dela não é.
E a doida. Não, esquisito. A doida que ia matar a Rose.
Nossa, é muito doido mesmo.
É tudo doido, mano.
Nossa, gente, isso aqui é uma piscina
de
gente doida.
Doido.
Tem que tomar cuidado, é louco.
Uhum. A piscina de gente doida, o nome do episódio. Então, é isso.
Ai, queria comer o hambúrguer do tamanho da minha cara,
Bruno. Alguns detalhes. Puta que pariu, ok. A Lívia tá com fome.
Essa galera que vai pra cadeia.
Mas vocês não precisam dos detalhes, né? Me dá muita raiva de pessoas que fazem uma merda, vai pra cadeia e a vida vira a melhor coisa. Puta merda, mano. A prisão não é pra você ficar feliz, é pra você sofrer pelas merdas que você fez.
Não é lugar de gente feliz.
Não é pra ser lugar de gente feliz. Me dá uma raiva. Nossa, mano. Ela merece sofrer horrores. Tá puta igual o Psyduck, mano. Só segurando a cabecinha. Né, Gaia? Mostra que você tá puta. Você tá puta, né, Gaia? Né? Olha, fica puta. Fica puta.
Tanto que a Gaia não tá puta.
Fica putinha.
A Gaia tá sempre puta. A Gaia tá sempre nervosos.
É porque ela tem. Ela só tem eu do lado dela. Por isso ela tá nervosa. Bem, então é essa é a história da Rose West. Espero que vocês gostaram. Se vocês têm mais detalhes sobre, ou se vocês conhecem outros.
Morreu.
E morreu. Se vocês conhecem outros serial killers, outros assassinos em séries que você quer que a gente converse sobre, mande pra nós. Não esquece de olhar as fotos no Instagram, comentam lá
sobre as histórias absurdas que a Verônica manda.
Da injustiça.
A Verônica sempre. Tem.
Sempre. Comenta da injustiça que é ficar feliz na prisão. E é isso. O que não podemos esquecer de fazer? Então, tchau!
Que a gente não dá tchau pra serial killer.
Isso.